Louvado seja Deus. Como disse na abertura deste culto, gostaria que este culto tivesse em sua totalidade a intenção de levar-nos a ter e manter uma esperança em Deus e uma renovada confiança em Sua palavra. Por isso, a mensagem desta manhã traz por título A Lição que Permanece. O texto base será o livro do profeta Isaías, e eu quero começar no capítulo 40, lendo os primeiros 8 versículos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. E uma voz disse: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Proponho que imaginemos que esse ano que se finda, o ano de 2020, fosse um curso. Imagina que você se matriculou lá no dia 1º de janeiro de 2020 em um curso. E este curso trazia por título Como Sobreviver em Tempos de Crise. Bom, o momento chegou e você precisa fazer a prova final. E na prova final, para que nós possamos passar de 2020 para 2021, nos é dada uma folha em branco. Nesta folha nós devemos apontar algumas lições que nós aprendemos no decorrer de 2020. E no final da página nós devemos resumir e apresentar ali qual seria a principal lição que nós vamos levar para 2021. Que lição seria essa? O que você aprendeu ao sobreviver a 2020? Vamos olhar para o texto do profeta Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. E o que se ouvia nos dias de Isaías? Isaías estava lá em Jerusalém e corria um boato na cidade, um boato verdadeiro, porque se dizia lá entre eles: olha, um império surgiu no norte, o Império Assírio. Reis poderosos estão invadindo terras, dominando cidades, assumindo reinos. Tudo vai mudar. Eles virão até Jerusalém, vão cercar a cidade, vão impor a nós a religião deles, nossos filhos adorarão seus deuses. Seremos escravizados, dispersos pelas nações e Jerusalém não será mais. Isso é o que se falava nas ruas de Jerusalém nos dias do profeta Isaías. Mas o que efetivamente aconteceu? O império surgiu verdadeiramente, se impôs, dominou outras nações, inclusive o reino do norte, a cidade de Samaria, que foi cercada em 722 por Sargão II. E eles impuseram a lei deles, a lei dos assírios, os vencedores que impõem sua lei aos vencidos. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer, e o profeta Isaías nos responde: o que aconteceu com Jerusalém? Aconteceu que um certo dia apareceu em Jerusalém, isso está em Isaías 37, você pode ler outro momento, se achar conveniente, um dos reis da Síria. Isto, o Senaqueribe. Ele apareceu lá diante dos muros de Jerusalém com o seu grande exército e disse: olha, chegou a vez de Jerusalém, vou invadi-la, vou destruí-la, vou fazer com ela o que eu fiz com as outras nações. Acontece que o profeta Isaías ouviu tudo o que eles falaram. E Deus disse para o profeta Isaías: vai lá e fala para o rei Ezequias o seguinte: este reizinho que está aí na frente, que está dizendo que vai invadir Jerusalém, que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, ele se acha. Ele acha que ele é um carvalho. Mas ele é uma erva. Ele é um pé de alface. Ele é um camarada que acha que está no controle de tudo, que a palavra dele é a última palavra, que os planos dele são os únicos que prevalecerão, que a sua religião é a melhor religião, que a sua ideologia, que os seus planos mirabolantes de um império de 1.000 anos vai prosperar. Diz para esse reizinho aí, que ele não vai atirar uma flecha em Jerusalém, que ele vai voltar pelo caminho por onde ele veio. Eu vou colocar um gancho no queixo dele, vou colocar um anzol no nariz dele e vou levar ele de volta para Nínive. E quando ele chegar em Nínive, os filhos dele vão matá-lo. Sabe o que aconteceu? Exatamente isso. O reizinho Senaqueribe voltou para sua terra e o seu reino acabou. E Nínive acabou. No ano 612, Nínive foi destruída. E a batalha de Carquemes colocou por fim o Império Assírio. E nunca mais ele se levantou. Sabe por quê? Porque o profeta disse: Jerusalém, fica tranquila, não vai acontecer nada com vocês. Sabe por que não vai acontecer nada com vocês? Porque os reis da Síria, que se acham um carvalho, eles são erva, erva passageira. Uma erva brota, floresce, a flor murcha, a erva seca e não está mais lá. Um carvalho leva 100 anos para se tornar uma árvore adulta. Assim são os homens. Assim somos nós. Nós não somos por nós mesmos carvalhos. Nós somos tornados por Deus carvalhos de justiça, mas em nós mesmos todos nós somos erva. E esse ano de 2020 mostrou quão erva nós somos. Mas mostrou também que há muitas ervas daninhas. Ervas que só estão neste mundo para fazer o mal aos outros. Assim eram os reis da Síria. Ervas daninhas, mas ervas, não eram carvalhos. Eles não permaneceram porque toda carne é erva. E a sua flor, a glória de toda carne, seus pensamentos, seus altos ideais. É como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o homem é erva. E isto não muda e não mudou. Agora vamos parar e pensar. Tiramos Isaías de foco, 2.700 anos se passaram. O que nós ouvimos em 2020? O ano começou com a seguinte notícia: um homem no mercado de carnes de Wuhan, na China, foi contaminado por uma espécie de coronavírus ao ingerir um morcego. Que comecem os jogos. Imediatamente, então, disparou no mundo todo as mais mirabolantes teorias de conspiração. Inclusive, o pessoal que gosta de assuntos extraterrestres, eles estão chateados porque o assunto extraterrestre diminuiu bastante nas visualizações e procuras, porque, gente, é muita desgraça aqui no planeta. Quem quer saber desgraça que vem de outro planeta? Tem condições, né? Uma grande ameaça vinha da China, uma conspiração mundial. O Império Chinês se levanta. Porque, segundo fontes variadas, não foi esse negócio de o homem comer o morcego mal passado, não. Foi produzido num laboratório. É o Xi Jinping tentando dominar o mundo. E aí, então, a OMS se levanta e diz: o vírus é altamente letal. Depois aparece a OMS: não, não é altamente letal, ele é facilmente transmissível, com baixa letalidade. A gente já não sabia quem estava dizendo o quê, qual era a verdade. E aí então se propôs lockdown: nenhum avião sai daqui, os aeroportos se fecham, a Rússia se fechou e os outros países foram colocando suas políticas. E aí começou um bate-boca. Em todos os níveis. Lockdown funciona, lockdown não funciona. Não sabíamos. E aí, então, nós estamos aqui na iminência do carnaval. Por isso, algumas pessoas, inclusive governantes, disseram: não, gente, não se preocupe, isso não é nada, vai passar. Carnaval tem que ter, e teve. Nunca teve tanta gente no carnaval. 3 milhões de pessoas em determinados lugares fazendo carnaval. Não, o vírus não chegou aqui ainda, não temos nenhum caso, é só uma gripezinha. Começou-se a dizer que o vírus propagava pelo ar. Imagina um vírus desse propagando pelo ar, é uma coisa terrível. Então todo mundo para dentro de casa, fique em casa, não respire o ar fora de casa, não abra a janela. Uma neurose completa. Ah, não, o vírus é mais por contato. Tem que ter uma carga viral X para que haja contaminação, mas o vírus fica na superfície por 24 horas. Ah, não, não é bem assim, não. O vírus morre a 26 graus. E a gente não sabe o que está a 26 graus ou não está a 26 graus. Aí surgiu então as ideias e teorias de que havia remédio disponível para tratar a gripezinha. Ou essa gripe terrível, a gripe chinesa, o vírus. Bom, o Covid-19. Aí então alguns se opuseram, dizendo: não, não é cientificamente comprovado. E aí nós descobrimos que existem duas ciências: a ciência que agrada o grupo A e a ciência que agrada o grupo B. Então, quando a ciência concorda com a minha ideologia, com os meus colegas, então ela é ciência a verdadeira. Mas digamos que a ciência diga uma coisa que não é o que eu gosto de ouvir ou o que eu quero ouvir. Não, isso aqui eu vou combater. É fake, vamos combater. Isso não é verdade e assim por diante. Não há dados suficientes. Vamos fechar tudo, inclusive as igrejas. Só que o pedágio não fecha. Fica em casa, economia a gente vê depois. Vamos soltar os presos. A mídia tradicional entrou em guerra com as redes sociais. Tudo que a mídia tradicional falava, nas redes sociais você via o contrário, né? Aí os tiozinhos e tiazinhas de WhatsApp e Facebook reinaram absolutos. Todo dia você recebia 10, 15, 20 mensagens de que a cientista lá na China fugiu de lá para denunciar que foi no laboratório. Aí o cientista inglês lá falou um negócio, foi contestado o o primeiro-ministro mandou ele calar a boca e assim por diante. E aquela confusão, e foi o reinado dos tiozinhos e tiazinhas do Facebook e do WhatsApp. Todo dia, uma coisa contradizendo a outra. E a guerra midiática, e nós no meio desta guerra, e como diz um sábio ditado africano, os elefantes brigam e o mato apanha, no caso, nós. Países em lockdown estão em melhores condições do que países sem lockdown. Aí veio as ondas, né? Quem fechou está ganhando, quem abriu está perdendo. E depois nós descobrimos que a velha história de que quem fechou e quem não fechou, todos estão perdendo. Fechem as fronteiras, denunciaram. Tem venezuelano entrando no Brasil. E tinha mesmo. Bom, mas no meio de toda essa confusão, levantou-se a seguinte questão. E o futebol? O futebol voltou, gente. Sem público, mas voltou. E as eleições? Não, não podemos ficar sem eleições. Vamos fazer as eleições. Mas como fazer eleições sem ajuntamento? Gente, cancela esse negócio que proibia ajuntamento. Fizeram eleições com ajuntamento. Deu o que deu, né? Importante é salvar a democracia. Muito bem. Boatos de que vacinas estão sendo produzidas. Mas aí até quem estava animado dizia, ah, é muito cedo para produzir uma vacina. A vacina da poliomielite levou 60 anos, é claro, gente. É evidente que a vacina levou 60 anos, eles não tinham tecnologia para desenvolver em poucos meses. Impossível, é claro, tem todos os testes, eu não ignoro isso. No entanto, são argumentos que são usados para cá e para lá e a gente não sabe quem está com a verdade. Tem até pastores dizendo que a vacina tem um chip da besta. E alguns estão dizendo que tem HIV embutido, gente. Que teoria fantástica, eu estou impressionado. Aí então surgiu a questão, temos que vacinar logo, gente. Mas o fato é o seguinte, tem que vacinar em janeiro, porque em fevereiro tem carnaval. E tem que ter carnaval, né, gente? É a vida do brasileiro, pode estar morrendo, mas tem que ter carnaval. É até irônico, para você ter uma ideia, que o governador da Bahia chegou a dizer no carnaval passado que o máximo que poderia acontecer aos carnavalescos era contrair HIV. Como se HIV fosse menos perigoso e menos letal do que a doença do Covid-19. Mas há gente dizendo, ah, tem propina escorrendo pelas seringas. E as seringas usadas no vídeo estão vazias. Oh, gente, eu não sei, não tem como nem saber dessas coisas. E aí agora a grande questão é, a Tiffany Dover morreu ou não morreu? Está viva? É tanta informação, é dizer aqui, dizer ali. E aí surgiu agora ainda uma ideia de que tem uma nova versão 2.0 lá no Reino Unido, desse Covid-19. Quer dizer, se a gente conseguir uma vacina para a versão 1.0, não tem que trabalhar de novo para uma 2.0. A economia chinesa, estão dizendo, vai ser a única que ficou positiva em 2020. Confirmando a grande conspiração chinesa e assim por diante. E muitos estão dizendo que o Biden vai entregar os Estados Unidos à China. Deus nos livre de tanta desgraça num ano só. Mas é importante que o futebol vai continuar, viu, gente? E em fevereiro vai ter carnaval. O que nós podemos aprender dessas muitas coisas que nós ouvimos? Quem são as fontes de todas essas coisas? Gente! Homens! É isso! Mas o que o profeta está dizendo? É erva! Gente, é erva! Os grandes dirigentes mundiais, sejam quais forem, de que ideologia for, são ervas! Os Xi Jinpings, os Putins, os Trumps, os nossos governantes, o nosso presidente, os pesquisadores, seja daquela organização ou daquela outra organização, presidente da OMS, nós somos ervas. Seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. Não tem consistência. É isso que o profeta está dizendo claramente. Seca-se a erva, caem suas flores. Se eu sair na rua hoje e começar a perguntar às pessoas assim, você sabe quem foi Tiglath-Pileser? Salmaneser, Sargão, Senaqueribe, Assurbanipal, a pessoa vai falar, que idioma está falando? Estas eram as ervas nos dias de Isaías. Quando eu era menino e às vezes assistia o Jornal Nacional, lá no começo da década de 80, quais eram os nomes que eu ouvia? Leonid Brezhnev, Jim Carter, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev. Gente, tirando o Jimmy Carter, que está com 96 anos, e o Gorbachev, que está com 89 anos, todos morreram. Não estão mais aqui, eram ervas também, como eu, como você, como todos nós. O Hitler tinha uma ideia de ter um reino de 1000 anos, certamente não era para ele, né? Mas o reinozinho dele não durou nada. Acabou. Cadê o Stalin? Derrubaram a estátua dele esses dias. E o Mao Tse Tung? Está lá, estão conservando o corpo dele. Aquilo não tem nada ali, gente. Fidel Castro. E o Hugo Chávez? Em 5 de março de 2013, a notícia no jornal era esta. Presidente venezuelano Hugo Chávez morreu nesta tarde de terça-feira, vítima de complicações de um câncer na região pélvica, aos 58 anos de idade, na cidade de Caracas. Sabe por que eu estou enfatizando ele? Pela seguinte razão. Alguns dias antes, em 2009, ele levou um referendo para que os seus mandatos não fossem limitados e ele pudesse ser mantido no poder até 2021. Ele conseguiu o referendo, só que lá no céu alguém disse, você vai morrer. E ele morreu. Queria ficar no poder até 2021, morreu em 2013. É erva. Não é carvalho. A voz diz, toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Essa é a sentença de Deus para todos nós. E tudo o que as ervas produzem, morre com elas. Cadê as grandes utopias mundiais? São utopias, a própria palavra está dizendo, não tem lugar aqui. E as ideologias, estamos receosos dessa ideologia, daquela ideologia, daquela outra ideologia. Leia Daniel. Daniel diz que o príncipe vai mudar as leis. Está acontecendo. O príncipe que há de vir, o anticristo, mudará as leis e os tempos. Só que chegará um dia em que ele será retirado e reinará aquele que tem o direito de reinar para todo sempre. Cadê os sonhos imperialistas dos franceses, dos Napoleões, dos Hitlers, dos Stalins da vida? Cadê isto, gente? Os relativismos e os absolutivismos do século XX, todos passarão. Nada vai ficar porque Deus não vai deixar acontecer. Senaqueribe não lançou uma flecha em Jerusalém porque Deus disse, não vai lançar nenhuma flecha. E ele voltou envergonhado porque Deus é quem determina os rumos das nações. Deus é quem determina o rumo da vida humana. A lição que deve permanecer é esta. A erva não permanece. Só permanece a palavra de Deus. O verso 8 diz, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus havia dado uma palavra a Jerusalém. Era a palavra que haveria de permanecer, não as intenções daqueles reis ervas da Síria. Não as intenções dos governantes atuais. Não os planos mirabolantes da nova ordem mundial. O que prevalecerá é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus que deve prevalecer, aonde deve estar os nossos olhos e os nossos ouvidos? No que diz a mídia tradicional? No que diz as redes sociais com suas múltiplas opiniões e divergências? A ideologia tal? O que pensa a direita, o que pensa a esquerda? Ervas. Ervas, somente ervas, a palavra de Deus é que permanece. E o que a palavra de Deus nos diz? Nós precisamos desligar mais a televisão e nos desligar das redes sociais e nos ligar na palavra de Deus que permanece. Porque a palavra de Deus que permanece diz, mesmo depois de outras circunstâncias, quando Jerusalém é alcançada, atingida, diz assim, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Apegue-se a isso, creia nisto. Não se deixe levar pelas opiniões das ervas. A erva passa. A palavra diz que Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Isso não mudou. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E deste trono ele jamais se levantou. Ele permanece absoluto, absoluto Senhor de todas as coisas. E este Deus que reina absoluto é o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai. Está escrito nas Escrituras. Nunca seremos abandonados pelo nosso Pai. Está escrito, jamais lhes deixarei, nunca os abandonarei. A divina providência sempre terá a última palavra. Um vírus que não pensa não vai determinar os rumos da nossa existência, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que estão colocados por Deus dentro do seu divino propósito. E o propósito prevalecerá. O propósito de Deus é fazer convergir na plenitude dos tempos todas as coisas a Jesus Cristo. Nós seremos convergidos a Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isto não vai mudar. Nós somos objetos do amor de Deus. Paulo indaga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, será que não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Apegue-se a isso, ouça isso, creia nisso. Isto é palavra que permanece. Deus nos destinou o reino que não terá fim. Os Xi Jinpings, os outros que surgirem, poderão planejar reinos de 1.000 anos. Poderão tentar subjugar os povos e as nações. Mas chegará o dia em que toda a tirania será banida e Deus destruirá os que estão destruindo a terra. E o Senhor Jesus Cristo assumirá o seu reino, reino de paz e justiça e alegria no Espírito Santo. É isso que a palavra está dizendo, é isso que nós deveríamos prestar atenção. Por fim, absolutamente nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, seja ela humana ou demônica, nos separará do amor de Cristo. Nada vai nos separar, nem a morte, nem a vida. Nem o presente, nem o porvir, nem absolutamente qualquer outra coisa que possa nos surpreender pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque não há mais condenação, não há mais separação, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, por que ficamos ouvindo as ervas? Por que ficamos atribulados? É porque nós não entendemos que a grande lição é essa. Nós precisamos voltar nossos olhos, mente e coração para a palavra de Deus. É ela que permanece. Não importa o que as ervas estão dizendo, importa o que Deus está dizendo para você. Apegue-se a isso. E leve para o ano de 2021 um compromisso: ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, fortalecer a sua fé em Deus e nas promessas de Deus. Ao invés de gastar tanto tempo ouvindo as ervas, ouça o seu Deus. Eu quero terminar lendo ainda Isaías. Mas agora no capítulo 55. Como aplicação de tudo o que eu disse, eu quero começar no verso 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso, essas ervas daninhas de lado. O iníquo e seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, ou não, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos, e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vejam os conselhos do profeta. Busca o Senhor. Busca o Senhor na palavra do Senhor. É aqui que você encontrará o Senhor da palavra. Deixe as ervas daninhas de lado. O iníquo, o perverso, aquele que está destilando ódio, deixe-os, eles são ervas. Concentre-se nos pensamentos e nos caminhos de Deus. Procure saber qual é o pensamento de Deus, qual é o caminho de Deus, e você descobrirá, são muito mais elevados do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. E eles estão explícitos na palavra de Deus. Volte seus olhos, mente e coração para a palavra de Deus, pois ela e somente ela é eterna, imutável e eficaz. Chove, o solo assimila a água da chuva e produz os seus frutos. Que sejamos nós como este solo que permite que a palavra entre e permeie, e assim seja ela aquela que dará a nós a direção, que nos dará sinais para que possamos andar na luz do Senhor. Fazendo isso, 2020 com certeza será um ano onde as coisas podem não mudar externamente, mas nós mudaremos internamente. E se cumprirá aquilo que o profeta diz: saireis então com alegria. Em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Com essas palavras quero terminar desejando que Deus lhe conceda um novo ano repleto de suas bênçãos. E que você seja cheio da palavra de Deus, para que possa vencer os desafios que este novo ano lhe trará. Não sabemos quais são, mas sabemos que todos os dias Deus estará conosco, manhã após manhã, sustentando-nos com sua destra fiel. Oremos ao Senhor. Senhor, somos gratos. Gratos por ter chegado até aqui. E saber, ó Deus, que podemos contar contigo por toda a eternidade, pois sempre haverá um amanhã preparado para nós. Sempre haverá, ó Deus, a tua palavra firme, plenamente estabelecida desde a eternidade, a guiar-nos em direção ao futuro glorioso que tens para nós, teus filhos. Por isso te exaltamos, por isso te louvamos, por isso te engrandecemos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.